Eu agradeço o convite da CGTP, é uma honra. Não tive muito tempo, fui avisado há dias, mas não tive muito tempo para preparar, mas fiz o possível. Agradeço, repito o convite e saúdo cordialmente os membros da mesa, os professores Casimiro Ferreira e Júlio Gomes, e os da tarde, naturalmente, e todos os participantes no debate. Eu tenho um tempo limitado, tentarei respeitá-lo e começaria por. Portanto, o meu tema é o desconhecimento desta causa e as garantias exterior na proposta. Eu vou incidir a minha exposição sobre a proposta. Portanto, é a proibição dos despedimentos sem justa causa e as garantias dos trabalhadores. A primeira nota que dá o tom, podem estranhar, mas em tempo de mudança e de crise, nós precisamos de ter princípios, referências fundamentais. E confesso que nós vivemos, de facto, um tempo de grandes mudanças, e lembrei-me do Luís de Camões, daquele poema A Mudança, não é? Mudou-se de tempo, vocês vontades conhecem todos, e a certa altura, continuamente, vemos novidades diferentes em tudo a esperança. Eu confesso, talvez ingênuo, que esperava uma proposta melhor. Estou a falar só dos despedimentos, não só, mas é esse ponto que eu irei abordar. A maior parte, sim, temos cabelos brancos, alguns, já muitos, lembram-se das últimas três décadas e da evolução do direito de trabalho e do grande salto que foi operado em 1965 a lei dos despedimentos. Todos vocês conhecem. A lei 372/75, que veio consagrar a proibição dos descansos sem justa causa, e depois essa proibição foi acolhida na Constituição de 76. Atualmente nós temos o artigo 53 da Constituição, que reproduz, enfim, a redação de 76, e a primeira reflexão é que este princípio, isto já é quase uma concretização do pensamento que foi aqui expresso e urgentemente expresso pelo professor Casimiro Ferreira, esta proibição, que é uma garantia da segurança no emprego, é um princípio estruturante do direito de trabalho português das últimas três décadas e é uma expressão da cidadania no trabalho. Para usar a expressão do professor Casimiro Ferreira, não há liberdade substantiva se houver, se o empregador tiver o direito de despedir livre e arbitrariamente, como é óbvio. São incompatíveis. E agora, nós vamos ver como é que, enfim, mas ainda antes de entrarmos na proposta, eu gostaria de usar aquilo que os juristas chamam de argumento de autoridade. Se forem ver a Constituição, ler ou reler a Constituição da República Portuguesa anotada pelos professores Gomes Canutilho e Vital Moreira, o que é que encontram lá sobre esta proibição dos despedimentos sem justa causa? Eu vou citar. A proibição de despedimentos sem justa causa exige a garantia de um procedimento justo. Peço desculpa. Isto avançou demais. A proibição exige a garantia de um procedimento justo, o que pressupõe um processo disciplinar com garantias de defesa. Isto a propósito do despedimento individual. Deixemos o coletivo. E porquê, e ainda recorrendo ao professor Gomes Cantilho, é que não se pode afirmar um direito fundamental sem uma garantia procedimental, sem um procedimento. O cidadão tem um direito, mas tem que ter um meio, uma garantia de defesa desse direito. E neste caso, diz o professor Cantilho, que posso dizer, aliás, os direitos fundamentais em geral, que há uma interconexão dinâmica entre direitos fundamentais e procedimentos. Portanto, nós aqui, temos um princípio estruturante, que aliás, já vamos ver, é acolhido no Código, mas esse princípio exige que haja um procedimento justo e um processo disciplinar com garantias de defesa. Então vamos ver se, rapidamente, o regime vigente, para o cotejarmos com a proposta. Isto, sinteticamente, urge. O que é que nós temos no Código do Trabalho em vigor? E que já vem, enfim, da lei dos despedimentos. A justa causa é um comportamento culposo e grave, há um elemento subjetivo e um elemento objetivo, que, pela sua gravidade e consequências, impossibilita a subsistência do contrato de trabalho. Bom, mas como é que nós vamos apurar essa justa causa? Como é que nós vamos e como é que o empregador deve proceder para concluir que, de facto, há esse comportamento grave e culposo e que impossibilita a assistência de trabalho? Tem que instaurar um procedimento disciplinar prévio. Portanto, isto é o Código de Trabalho. Se não há procedimento disciplinar, o procedimento é difícil. Agora vamos ver tudo rapidamente que é um procedimento disciplinar. Disciplinar não pode ser um papel, enfim. Temos regimes especiais, enfim, o caso de serviço mestre. É um caso particular, enfim, em que se pretende, enfim, conciliar o direito ao trabalho com o direito à reserva de vida privada e familiar, mas, estou a falar, na generalidade dos casos no setor privado, na função pública, portanto, nós temos um inquérito em que o empregador tem a liberdade de carregar, de juntar, enfim, documentos, autos de inscrição civil, ouvir, assumir, recolher a prova. Há uma acusação. A acusação na função pública aqui é a nota de culpa no Código de Trabalho. Há uma resposta no prazo de 10 dias úteis. Bom, e segue-se a instrução, ou seja, a realização das diligências probatórias e da inscrição e inscrição das testemunhas requeridas pelo trabalhador arguido e depois até uma decisão fundamental. Isto é, num processo disciplinar, pode não haver um inquérito, pode ser um auto-notícia, enfim, quando essa infração é presenciada, enfim, por trabalhadores, mas há aqui um momento fundamental no que toca à defesa do trabalhador, que é a instrução. Concretizando, o trabalhador é acusado de agredir um colega. E o empregador até pode recolher a sua prova. Essa acusação não tem fundamento nenhum. O trabalhador tem testemunhos e diz: não, eu não agredi. Eu é que fui agredido, tentei defender. Agia em legítima defesa. Bom, mas isto são palavras escritas na resposta. O que é fundamental, até para atender a sua dignidade pessoal, a sua honra, o seu bom nome, a sua reputação perante colegas, como o trabalhador é
como cidadão.
É.
É essa que é a garantia de que essa prova se realizará nesta fase. E depois, então, haverá uma decisão fundamentada, suscetível de impugnação. Cá temos a resposta dos 10 dias úteis, e a resolução de 500 e 200 probatórias pertinentes, a instrução, que neste momento são 10 testemunhas no limite, 3 de cada facto, e as diligências probatórias pertinentes. Obviamente, vai pedir um exame médico-legal, enfim, por uma mera sessão, enfim, um exame que duraria um ano, enfim, são pertinentes, adequadas, mas se o instrutor a recusar, terá que fundamentar. Isto quer no privado, quer na função pública. Este é o regime que temos. Se não se realiza, se não se realiza essas diligências, nem se houve assumido, o procedimento disciplinar é válido. Não vale. Este é o regime que temos. Eu cito sempre os artigos do Código. E agora vamos comparar. Ora bem, a proposta, e é este artigo que eu vou, enfim, escalpelizar em termos sintéticos, porque há sempre um outro que não reparou. Ora bem, o que é que diz o número 1 do artigo 355? Cabe ao empregador decidir a realização da urgência expiratória requerida na resposta à nota pública. Ou seja, o empregador, ou, se quiser, incluindo o representante sindical, não está de fora. Já lá vamos ver quem está de fora. Então, o empregador quer despedir um representante sindical, um empregador qualquer, nota-se culpa, aguarda 10 dias e 5 dias está despedido, a não ser que haja uma organização representativa dos trabalhadores. O seu trabalhador, e nesse caso, ou, tem lá o prazo para aparecer, 5 dias, e está despedido. Pura e simplesmente. E depois logo se vê. 1, 2, 3, 4, 5 anos, enfim, ou mais. Portanto, isto é a proposta. Os senhores deputados, já havia alguns que saíram, nomeadamente do PSD, é pena, porque eu queria fazer aqui umas perguntas, mas, enfim, aqui os que estejam podem transmitir, porque eu agora vou, naturalmente, enfim, levantar algumas questões. Qual é o significado desta amputação? Desta eliminação da instrução. Não é? E já agora, eu devo dizer, para não dizer, é demagogo. Não. De facto, há exceções. Mas são apenas estas. É caso de dizer, era o que faltava, não é? Bom, grávidas, puérperas, lactantes, trabalho de licença parental. Não há representantes sindicais. Não há nada. Portanto, são as únicas exceções em que isto é obrigatório. E depois eu reuniento aos servidores. Em o exercício de funções públicas, depois farei lá uma notazinha. Depois farei uma notazinha mais adiante. Ora bem, o professor João Gomes está ali já escandalizado porque as palavras não são minhas, mas eu retirei as palavras e achei, a propósito de, enfim, não, não sou excelente, de trabalho, a propósito, achei oportuno, não é que ele tenha pronunciado expressamente, mas eu acho que um processo de entidade tem instrução, afinal, para quê? Para quê? Portanto, será um ritual farisaico, eu pus entre aspas para não chocar. Há um papel, é uma questão de papéis, há um papel, mas há uma resposta e há outro papel que é de ser fundamentado. E está, é fácil, é, enfim, neste caso, é, não há dúvida que é muito rápido, mas acho que é excessivamente rápido. Vejamos a função pública. No caso de, porque isto é assim, reparem que há dias, foi publicado a lei, foi publicada a lei 58 de 2008, que aprova o estatuto disciplinar para os trabalhadores de instituições públicas, é o nome. Então, e aí, eu tive que dizer e reler que, quer antes da
destaque social. Terão destaque social. Que é o nome equivalente à nossa substância. Quer antes, o instrutor tem o dever de realizar as diligências, nomeadamente a inquirição de testemunhas requeridas pelo arguido. Depois, na fase da defesa, que é assim que se chama, equivalente aqui à instrução, o instrutor tem que ouvir as coisas, a não ser que ele já tenha ouvido, e com o advogado e com a garantia da assistência do advogado, desde o início, com a presença do advogado, e a não ser que ele, enfim, considere que é absolutamente desnecessário, e nesse caso terá que fundamentar essa decisão a recorrer, não é? E agora eu pergunto, agora comparem com a proposta que nós temos. Será que se justifica? Eu levanto aqui a questão da igualdade, bem feito. São situações diferentes. Mas justifica-se esta diferenciação. Justifica-se esta. Quando até se tende e se caminha para uma uniformização, aqui cava-se, de facto, um fosso. Bom, porque diz lá o diploma da função pública que é nulo o procedimento disciplinar se não se realizarem essas diligências. Avançando. Outra questão. E esta é pertinente. Porque se apenas aparece a prova do empregador, como é que é possível requerer a suspensão judicial do prazo de dias? O empregador, acho que tremenda injustiça, que é ilícito, que é inválida, vai ao tribunal e o juiz só vê a prova do empregador. É evidente. É evidente que não decreta. E depois há uma coisa muito importante. É que, quando há processo disciplinar, essa é a única prova perante o juiz. Não há testemunho. Bom, havia aqui uma maneira de resolver. Era permitir a inscrição de testemunhas nesse procedimento. Mas o código não admite. Então terá que ser alterado. Já lá vamos. Eu não sei o que é que se passa a nível do processo laboral. Eu chamo a atenção. É que não é inviável, está inviabilizada o direito de requerer a suspensão social de cimento. Isto na prática. Não há. No juiz, olha, só vê a prova do empregador. Depois, o que é que nós temos? É possível impugnar. O que é que nós temos na proposta de lei? O prazo para impugnar judicialmente o seguimento no código é um ano. Agora, reduz-se a 60 dias. Mas porquê? Bom, já participei num debate na Ordem dos Advogados na sexta-feira. E a resposta, não, isto aqui é um formulário. Pode ser eletrónico. É um formulário e já está. Até me seria eu próprio podia fazer um bom formulário. Está bem. Isto é, não é sério. Porquê? Porque todos nós sabemos que quando um trabalhador é despedido, não vai só pedir a remuneração ou indenização. Há créditos. Normalmente é, começando pelos anos menores. Normalmente. Isto tem tudo, antes e depois, sequelas, enfim, e depois já há retribuições, já há subsídios. Já é na altura do despedimento. Que muitas vezes é a partir dos pedidos que já agora eu vou reclamar isto. Como é que faz? No formulário, em anexos com 50 páginas. Bom, não sei. Nem a proposta, nem se conhece nada. E eu queria perguntar aos senhores deputados, aos senhores presentes, já fiz esta pergunta e ninguém sabe responder. Alguém sabe responder-me a esta questão? Como é que vai ser alterado, tem que ser alterado com o processo de trabalho, se alguém sabe, se há alguém a trabalhar, se conhecem essa proposta, esse estudo, alguma coisa sobre isso, há alguém que conhece. Eu não conheço. Estou farto de lutar, não sei. Ora bem, mas há mais. eu não sei o que é que se passa. Uma coisa é certa. Isto tem que ser alterado. Senão, não é possível a reforma entrar em vigor de 1 de janeiro. Não é possível. Porque tem que ser alterado, e vamos ver já também por outra razão. Dizem, mas há um formulário. Mas onde é que isso está? Na proposta de lei garante-se que não está, que eu já a li. Há um acordo tripartido. Vocês conhecem? E o que é que diz lá? Diz que vai haver, mas não há nada escrito, um processo de especialização. E começa com o tal formulário. Diz lá. E depois, naturalmente, teria que me chamar, é a tal audiência de partes. Portanto, o formulário substituiria a petição inicial, que existe agora. Depois, na audiência de partes, enfim, na prática, está-se a resumir uma tentativa de conciliação completamente desvirtuada e seguir-se-ia, hoje é a conciliação, e diz o acordo tripartido, um articulado, o empregador é que vem fundamentar o despedimento. E depois, outra vez, o responderia. Bom, mas isso é o acordo tripartido, porque na proposta nós não sabemos nada. Zero. Não há nada. E então, o que eu acho é isto uma pura fantasia, porque nós agora sabemos, há uma petição inicial. Está dito, escrito, que é no Código de Justiça Vaga, no Código de Justiça Civil, que temos que alegar as razões de facto e direito de fundamento do pedido. É certo que é obrigatório tomar todos os pedidos, mas é razoável ter prejuízo de economia, porque é preciso pagar taxas, tudo. Há só vantagem em acumular os pedidos todos do primeiro articulado. Então, mas vamos, quer dizer, isto até em linguagem de artes marciais, já há com certeza aqui praticar. O primeiro ataque é que é importante, que é o inimigo. Que é o inimigo. É precisamente o primeiro ataque. Quem vai à frente ali a duas vezes. Depois, então quer dizer, olha, oferece bandeja e vem o ataque. E depois a tua pessoa vai responder como? Como? Olha, com a legislação está, não é possível, porque a resposta neste momento está confinada a questões, chamam-se exceções, é um termo técnico. Não pode responder à impugnação, aos factos. Pois estava a chover. Não é? Estava a chover. Diz, bom, mas a pessoa não... Isso é uma impugnação, se estava a chover, se estava a fazer sol. Quer dizer, são questões se o tribunal é competente, se já prescreveu. Isso é que são as tais exceções. Quer dizer, tem de ser tudo alterado. Eu dou este exemplo, enfim, muito pormenor. Quando chegar à altura, vou abreviar. Corta-me. Só para dizer, isto é que não é possível, mas não é, implementar, usar esse chavão, ou que esta reforma entre em vigor sem alterar o processo do trabalho. E não há nada que seja do possamos discutir. Nada. Zero. Parece que há alguém a trabalhar nisso. Só que eu não sei quem é. Secretamente. E o meu, a minha pergunta é, vejam lá se descobrem, portanto, esse. Porque, outro pormenor, para abreviar, porque queremos ouvir, eu, professor Júlio Gomes, já estão fartos de me ouvir. E porque ele é. Então, ele desculpa até, sabe? Em relação aos efeitos da ilicitude, já agora fiquei a saber. Nós hoje tínhamos aquilo que é o RR, que o professor Leal Almada, que é o especialista, é o criador desta palavra, o RR de despedida. Se houvesse irregularidades formais, mas depois de tarde eu falei, era possível reabrir o procedimento disciplinar. Isso não está, não está no código. O que está é uma coisa pior. É que as irregularidades formais, sei lá, nota de culpa é vaga, não fazem nada do que deviam fazer, não fundamentam a decisão, então, aí é. Bom, mas isso só vai ter uma consequência. Se for só por via disso, das ciências formais do processo, experimentem nada. É, só que o tribunal não tem direito à reiteração. Só tem indenização e metade. Quer dizer, ele é que é penalizado pela incompetência do empregador. Bom,
Então vamos concluir que estava tanto para mangas para naquela rubrica lá da manhã. Então é assim. Quem sou eu? Eu não sou especialista em direito constitucional, mas eu apoio no professor Cantilho e no professor Vital Moreira. Eu acho que esta norma viola o artigo 53. Viola o princípio do contraditório, que isto é uma regra essencial em qualquer processo. Eu diria até nas artes marciais. É fundamental, se ele ataca uma defesa, quer dizer, isto nem é preciso de direito. E a violação do direito de defesa, a pessoa diz, é que há acusações gravíssimas, humilhantes. Pá, ele abusou sexualmente, ele ofendeu, ele agrediu, ele furtou, a acusação de furto, subtraiu fraudulentamente, enfim. Verba, ele tem o direito de defender. Na empresa, até porque a empresa tem hora de serviço, tem de publicação e divulgam as próprias ações. Mas é uma questão, independentemente das questões criminais, é uma questão de dignidade, de honra, de um nome, enfim, de um direito, que é um direito de cidadania. Como qualquer cidadão. Desvaloriza o procedimento disciplinar. O procedimento disciplinar passa a ser, e vou repetir, o ritual farisaico. Depois, perde-se o direito, quando há razões formais, dá aviso, perde-se o direito à administração. E viabiliza a suspensão judicial do procedimento. E a conclusão que eu tiro, e desafio, outra, pelo contrário, é ser aprovado que esta reforma pode entrar em vigor no dia de janeiro sem alteração de código. E já agora, porquê é que não conhecemos essas formas? Porquê é que não conhecemos essas outras principais de justiça? Bom, portanto, a minha conclusão, enfim, é esta, pela inconstitucionalidade deste número. E para terminar, também deixo aqui uma reflexão. Não é? Portanto, eu acho que é para as pessoas também, enfim, rir, mas isto significa, e eu estou de acordo, né, embora não acredite no inferno, que o importante é participar, discutir, não é? E não assobiar para o lado, e tomar posição. Portanto, é este apelo à participação, apelo à discussão, não é? Porque, enfim, como diria o António Machado, o caminho faz caminhando e a esperança, portanto, é a última a morrer. Muito obrigado.